Opa, sou o Alex, já está na escuta. Alex, são 5h55, na verdade, acho que a gente pode começar. A usabilidade desse negócio não é a coisa mais fácil do mundo. Tem um botãozão gigante com microfone, a hora que você apertar, você pode acionar seu microfone. E aí, né, eu já liberei. Você está me
Oi,
ouvindo?
André. Tudo bem? Estou te
Cara,
ouvindo bem.
que legal, que bom te ouvir. Você está me ouvindo bem?
Estou te ouvindo perfeitamente.
Ah, cara, é super bom esse papo em áudio do Telegram. Assim, foi uma grata surpresa. Assim, eu nunca nem testei o Clubhouse porque eu estou feliz com o Telegram e para mim está bom. Como você está, Alex? Quanto tempo?
Pois é, né? Estamos aí no meio dessa pandemia, tentando sobreviver, sobrevivendo,
Nem me fala, cara. Nem me
passaremos
fala.
por essa.
Espero que sim. Cara, deixa eu pensar. Eu não consigo lembrar a última vez que eu te vi, Alex. Deve ter sido em algum desses eventos que a gente ia sempre. Eu nem sei se antes da pandemia você continuava indo em eventos também. Chegou uma hora que eu, para ser muito sincero, comecei a perder um pouco o entusiasmo. Mas a gente se encontrava em tudo. Encontrava em Campus Party, encontrava em tudo quanto era evento possível e imaginável, lembra?
Sim, claro. Eu também meio que abandonei um pouco esses eventos de tecnologia por N motivos. Na verdade, acho que até um pouco o foco do meu trabalho foi mudando um pouco dentro do ISA, né? Não ao ponto de eu abandonar os eventos completamente, acho que foi mais por uma questão mesmo de cansaço, né? De você, enfim, eu sei, você é um veterano da internet, né? Eu posso me considerar também, eu trabalho com internet desde
Opa!
98.
Porra,
Então a gente
desde
sabe,
98? Parabéns,
desde
olha lá.
98. Então a gente sabe que as coisas que se falavam no ano 2000 são as mesmas coisas que se falam agora. A única diferença é que a gente tem um poder computacional gigantesco, uma capacidade, não, a capilaridade de rede bem maior, né? E uma coisa que nós não prevíamos de forma alguma era a distopia das redes sociais, né? Que trouxeram
Olha,
tecnologia.
que bom que você tocou nesse assunto, porque eu confesso, isso é muito engraçado, não é engraçado nada, não tem graça nenhuma, na verdade, mas eu sempre fui, você sabe disso, eu sempre fui um entusiasta, sempre fui, né, um believer, batia no peito, era um cara super idealista, tal, mas acho que quando começou essa quando a coisa das redes sociais começou a ganhar força, eu acho que não só as redes sociais em si, mas todo. Eu acho que vem uma geração nova aí de gente tentando capitalizar em cima, criar umas lendas, uns mitos, né? Começar a tentar tornar isso, sei lá, mais vendável. Aí isso começou a me dar um certo. Eu só penso em metáforas gástricas, começou a me dar asco. E aí comecei a me afastar e me afastei praticamente de vez. Eu não consigo, eu parei de acompanhar porque. Eu acho que essa nova pegada, né, de ficar glorificando redes sociais e digital marketing, seja lá o que isso for, isso começou a me dar um bode. Isso era tão diferente daquilo que, sei lá, deve ter sido o que te trouxe também, né? Não foi, você deve ter entrado no digital provavelmente com outras aspirações, né?
Então, eu acho que assim, todo mundo achava naquela época romântica que íamos ficar milionários e íamos construir um novo mundo, né? O fato é que, meu, ninguém ficou milionário e esse novo mundo, de uma certa forma, ele foi tomado, né? O romanticismo acabou, né? A era romântica da internet acabou e veio uma galera que estava só a fim de business as business, né?
É isso aí, cara. É isso aí. Você tem todo. Mas sabe que eu me lembro bastante bem, porque acho que logo no começo, eu comecei em 96, que só tinha aventureiro, né? Muita gente cowboy e tal, mas aí chegou um certo momento que começaram a aparecer aquelas figuras com, né, de olhar cinzento, né? Aqueles caras que só estão pensando em ser o novo Bill Gates e tal. E você, putz, eu não tinha entrado nisso para virar Bill Gates, eu entrei porque eu achava legal. Eu trabalhava em televisão, achei que a internet ia ser mais legal que televisão. E
Pois
aí vieram aqueles caras que vinham com dois, três celulares, né? Esse pessoal que hoje a gente chama de Faria Lima, né? Aí
é.
quando entrou essa
Exatamente.
geração Faria Lima, cara, aí o negócio ficou muito difícil, muito sem graça, ficou muito chato, meu.
Eu me lembro bem, enfim, em 98, eu com mais dois amigos, a gente montou uma das primeiras produtoras web do Brasil, né?
Ah, é, Alex, conta, qual que era? Não lembro.
A Global Map, certo? É
Uau!
Começamos em 98,
Era
aqui em
aqui em
São
São
Paulo.
Paulo mesmo?
Isso. Começamos em 98, fomos até 2003 juntos. Depois, enfim, houve uma venda, eu saí da empresa, né? E aí foi justamente o que alguns anos depois me levou até onde eu estou hoje, né? Na Global, eu lembro muito bem que uma das coisas que fez a gente passar pela bolha do ano 2000 de forma bem tranquila foi que, enquanto vários amigos do mercado estavam investindo naqueles projetos mirabolantes, né, tipo, como se fossem hoje as startups, né, a gente teve
Isso.
experiência negativa com os dois projetos, né, de que as pessoas queriam inventar uma coisa mirabolante, não tinham a menor condição de saber por onde começar, nem tinham capital, enfim, naquele momento todo mundo aprendia, né? Então a gente
Sim.
aprendeu, a gente tomou na cabeça com esses dois projetos, e eu lembro na época nós fomos assim, cara, nós não vamos mais fazer esses projetos malucos. Vamos trabalhar com o mercado sorro, vamos fazer site para quem está precisando. E foi o que fez a gente atravessar a bolha do ano 2000, que você deve lembrar bem, né? Que foi um período
Nossa,
muito,
claro que lembro,
muito
claro, foi
interessante.
horrível.
A gente atravessou ali bem porque a gente, na produtora, a brincadeira é que a gente tinha inventado um produto que era o trezentão do mês. Que a gente fazia um site institucional por R$ 300, que tinha quem somos, um formulário de contato e o que a empresa, né? E a gente
Que
fazia tipo
legal!
200 desse por mês, né?
Cara, que bárbaro, que legal. Sabe, olha que engraçado. Eu lembro quando eu estava na Local Web, eu gostava muito de conhecer, porque a Local Web tinha um ecossistema grande de desenvolvedores, etc. e tal, né? No Brasil inteiro. Tá? E eu adorava conhecer gente do ecossistema. E às vezes eu convidava, vem visitar a gente aqui, tal, porque todo mundo adorava visitar data center, né? Nerd que é nerd gosta mais de data center do que de, sei lá, a mansão da Playboy. Aí
Exato.
o os caras iam lá visitar tal. E, meu, e aí você conhecia uns caras que, assim, que tinham um negócio super indo super bem, onde você menos imaginava, e mais ou menos com uma pegada dessa. O cara estava no interior de São Paulo e ele não estava nem aí para, sei lá, atender a Unilever, sei lá, fala aí qualquer coisa, a Fiat, não. Ele queria fazer um site bom e barato num volume gigante. Meu, o cara se sustentava super bem. Eu vi isso no interior de São Paulo, vi isso no interior de Minas Gerais também, né? É isso, cara, atendendo essa demanda, pô, que é uma demanda real, que querendo ou não, é uma demanda real. Que bom que você
Pois
conseguiu sobreviver desse jeito, cara, que legal.
é. E aí, como eu fiz a travessia, né? Depois que a gente, a sociedade, né, a empresa foi comprada, a sociedade se desfez, eu passei um tempo fazendo consultoria, né? E consultoria, você sabe, é aquele negócio, você não se apega a nada, né? Você se apega às horas que você bilheta, você não consegue chegar com nada profundamente, né? E eis que um belo dia um colega, eu prestava consultoria para uma empresa da indústria farmacêutica na época, né? E um colega, uma pessoa que eu conhecia lá, falou assim: olha, cara, tem uma oferta de trabalho, aí tem uma organização não governamental que está precisando de alguém para cuidar do site deles. Você tem interesse? Eu falei, pô, cara, vou olhar, né? Tipo, eu sempre fui meio outsider, assim, no sentido de como as coisas eram estruturadas, né? Eu sempre fui atrás de software livre, enfim, essas coisas,
Sim,
né?
claro. Desde o
E aí.
começo, eu te lembro justamente dessa maneira.
Exatamente, né? E aí o que que aconteceu? Nessas eu acabei chegando no ISA, né? Quando eu cheguei no ISA, em 2006, certo? O Isa tinha 12 anos de idade, né? Eu me lembro, é incrível que eu para ir para entrevista de emprego, eu fui olhar o site do Isa, né? Aí quando eu
Tá.
entrei no site do Isa, eu olhei e falei, opa, essa organização aqui, ela não é pequena, né? Eu pensando, ela não é pequena pelo conteúdo que ela produzia em 2006, né?
Olha, que legal.
E aí, enfim, eu entrei, né? Fui convidado, eu não conhecia, eu conhecia sobre povos indígenas, quilombolas, etc., o que o senso comum, né, da nossa educação dos anos, né, eu tenho 47 anos, então minha educação que veio do começo dos anos 80 até o final. Eu conhecia os índios, né? Eu não sabia que, na verdade, não são os índios, mas sim que são mais de 250 povos, né,
250, eu não tinha ideia. Deixa eu fazer um parêntese, Alex.
255.
Eu acho que vale a pena, eu acho que vale a pena, Porque, por exemplo, quando eu comentei com a minha mulher, que trabalha com a questão de meio ambiente, com o Conama, há muito tempo, quando eu falei do ISA, ela falou, pô, o ISA é super legal, super bacana, eles têm uma tradição maravilhosa tal. Aliás, está surgindo agora, cara, uma lua cheia espetacular, você não tem noção. Corre para a janela, que tem uma lua cheia
Espetacular,
maravilhosa. É, e aí o que
eu moro
acontece...
na Zona Oeste, ela vai aparecer aqui para mim mais ou menos daqui 1 hora e meia. Ela ainda está, ainda tô num lugar em que eu não a vejo aqui. Mas eu sei que ela vai
Mas
maravilhosa.
o que acontece é assim, conta um pouco dessa questão do ISA, porque acho que muita gente não tem ideia, não conhece o que é o Instituto Socioambiental, como ele
É, exato.
começou, tá?
Porque a maioria das pessoas, né, no Brasil, elas desconhecem, né, elas ignoram a diversidade de povos, né, que vivem no país.
Cara,
A gente.
250, eu não tinha ideia. Se você não falasse, eu sempre pedi para
255.
chutar. Que
Ah,
isso?
o número correto é 255, que eles falam mais de 150 línguas.
Meu
Tá?
Deus.
É, hoje, são cerca de 800 mil indígenas, um pouco mais. Tá? Isso, a informação que a gente tem é do IBGE, acho que é 2010, o último censo. A gente sabe que agora não tem censo, não tem nada, então a gente tem esse número aí. Mas a gente estima que seja mesmo entre 800 mil e 1 milhão de pessoas. Se você pegar quando os portugueses chegaram aqui, eram 4 milhões, 2 ou 4
Meu
milhões.
Deus.
Então, é, o Eduardo Viveiros de Castro, né, ele tem uma frase, né, você conhece, né, o antropólogo, o professor Eduardo Viveiros de Castro, um dos maiores antropólogos que existe na atualidade, né, é uma
Não
figura muito
conheço, não,
interessante.
cara. Realmente não conheço. Confesso que eu não conheço.
Ah, então, Eduardo Viveiros de Castro, tá? É um dos maiores pensadores do chamado pensamento ameríndio aí, enfim, é sócio do ISA, uma figura muito interessante. É, e ele tem uma frase que ele fala que os povos que perderam, mas não desistiram, são os que a gente chama aqui de índio, entendeu? Tem uma anedota bem bacana que mostra bem como é isso e da onde vem isso, né? Que lá pelos anos de 1930, Lévi-Strauss, né? Ele
Sim.
escreve isso no Tristes Trópicos, que ele veio dar aula aqui na USP, né? Na década de 30, se eu não me engano, 34,
Sim.
né? E ele estava lá na França ainda. Ele perguntou para o embaixador brasileiro, que se eu não me engano era o cara Luiz Dantas, que é um cara, inclusive, que meu, que deu visto para muita gente fugir do nazismo na Segunda
Ah, não
Guerra.
sabia. Que legal essa história.
É, essa história é bem bacana. E esse cara era o embaixador brasileiro na França. E ele estava vindo dar aula aqui na USP. Né? E ele perguntou pro embaixador, né? Falou, pô, eu queria saber dos indígenas brasileiros, eu queria saber como é que eu faço para visitar uma aldeia. Né? O embaixador tipo olhou para ele assim com aquela carinha, tipo, ah, não sabe de nada, inocente, e falou para ele assim, olha, aqui no Brasil você vai encontrar muitas coisas interessantes, até maravilhosas, mas você não vai encontrar índio, porque eles já foram todos extintos. Né?
Uau!
Óbvio que o Lévi-Strauss chegou aqui e ele percebeu que os índios não estavam extintos, né? É que a grande verdade é que aqui os índios eram tratados, né, os indígenas, né, ou os índios genericamente, né, porque como eu falei, são vários índios diferentes, com costumes diferentes, línguas diferentes, mas eles eram tratados como civilizações fadadas à extinção, né, que ou já tinham sido dizimadas, né, tipo os índios do litoral e os índios do Nordeste, eles basicamente foram dizimados na nossa colonização. A gente tem um núcleo aqui, outro acolá, na Bahia ali, né, os Tupinambá de Olivença, que ficou ali perto de onde o Brasil foi, entre aspas, descoberto. Né, que volta e meia a gente ouve vê na mídia pressão, né, porque tem lá resorts querendo ser construídos em cima das terras dos índios, né, ataques aos índios de toda a natureza, porque o problema maior que os índios sofrem hoje aqui é a questão das suas terras, do seu direito de ocupar as terras, né. E aí o que acontece? A gente, né, como eu falei, a nossa educação. Ela não, não, hoje mudou um pouco. Eu tenho um filho de 13 anos, eu vejo que ele estuda numa escola aqui meu, da elite paulistana, infelizmente ou infelizmente, mas eu percebo que mudou em relação ao que eu estudei. Hoje eles conhecem, eles sabem que existem vários povos indígenas, enfim, sabem tudo, mas a nossa educação, principalmente nós que estamos a
Eu não
geração, né, que
sei.
nasceu.
Eu lembro do dia do índio, alguma bobagem na escola que eu tinha que ficar quase pelado, mas eu não sabia nada. Nada.
Exatamente.
Realmente, a minha educação. Eu sou 10 anos mais velho que você, eu cresci durante a ditadura. Esquece, povos indígenas, imagina, nada. Eu não lembro de nada.
Você deve ter o imaginário dos povos indígenas americanos, né? Os Apache, essas coisas.
Não,
Né?
cara, olha, sabe que, olha que engraçado, acho que eu lembro de muito lá para frente, eu acho que eu fui ler o Hans Staden, né, que acaba sendo prisioneiro, né, e eu acho que eu acabei sabendo mais da questão indígena brasileira, quando eu fui estudar outros idiomas, porque aí de repente você percebe que os caras são mais atentos do que a gente, porque eu não prestava atenção nenhuma.
Exatamente, né? O olhar do europeu, né, para cá é muito maior do que o nosso próprio. O nosso olhar, inclusive, no século XIX, começa um movimento muito grande de dizimação dos indígenas mesmo, de falar que eles eram um subpovo, que tinham que ou se integrar ou se extinguir, né? Tipo, qualquer conexão com a realidade atual é mera coincidência, né? Mas o fato é que, dando um pulo, né? Os índios, meu, estavam aqui, são os que perderam, mas não desistiram. Continuaram aqui existindo, a despeito, né, de oficialmente se ignorar a sua existência, as suas questões. E foram, né, tipo, entrando nos seus territórios. Mas aí chega 1988, né, passa a ditadura, enfim, tem vários problemas com indígenas, né? Na ditadura, vários indígenas foram dizimados lá na Guerrilha do Araguaia, enfim. Tem uma
Não
série,
sabia.
tem um capítulo da Comissão da Verdade, tem um capítulo específico sobre o que aconteceu com os indígenas, né?
Mas por
É
quê?
uma coisa.
Que a ditadura tinha contra os caras?
Então, você imagina que lá no Araguaia, né, na Amazônia, os indígenas estavam lá, chegaram o pessoal que queria fazer a luta armada, e os indígenas eram acusados de estar junto com eles, ou torturados para delatar onde os caras estavam, né,
Que
entre
horror!
outras
Não
coisas,
sabia.
né. Não, tem um capítulo específico sobre isso da Comissão da Verdade, que é bem interessante, que é uma história que ninguém conhece mesmo, né. Mas aí o que que aconteceu? A Constituição de 88, né, ela estabeleceu, e aí os fundadores do ISA, né, porque o ISA ele começou em 1994, mas ele vem desde do final da década de 70, que era uma organização chamada CEDI, que era Centro Ecumênico de Documentação e Informação. E o CEDI era uma organização que, na ditadura, de forma meio clandestina, né, tentava, meu, entender o que estava acontecendo com os povos indígenas aqui, tentava criar uma base de informação para isso, né? E esses caras, que são os fundadores do ISA, Beto Ricardo, Márcio Santilli, né, Carlos Marés, né, entre outros, foram os que, na época da Constituição de 88, foram trabalhar para tentar garantir que os direitos indígenas estivessem expressos na Constituição, né? E aí nós conseguimos duas coisas muito importantes que fazem a Constituição de 88 ser muito, 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 muito boa e muito importante. Que é o seguinte: o primeiro, a gente deixou de entender, né, no nosso arcabouço legal, que os povos indígenas eram esses povos em evolução, fadados a se integrar na nossa cultura, né, desaparecer, né, e entender que eles tinham o direito de ser quem eles eram, ou seja, o direito à diferença, né? Eles são brasileiros, mas eles
Olha.
vivem de uma forma diferente do resto da população, e está tudo certo com isso. E aí, obviamente, né, consequentemente, né, o direito que eles têm sobre as suas terras, que é o que a gente chama de direito originário, né, que é um direito
Legal.
anterior à própria criação do Estado brasileiro. Eles têm direito de morar nos lugares em que eles tradicionalmente ocupam. Isso, meu, está no, 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 naquele, é, o inciso da ordem social, tem um capítulo específico na Constituição, que é o capítulo dos índios, né?
Cara, eu não tinha
E.
ideia. Que bacana isso. Eu realmente não tinha ideia.
Pois é. É uma coisa, enfim, tá muito restrita, né? Não é uma coisa que a população inteira esteja olhando para isso, né? Normalmente a gente não tem essa. Só quando você chega, né, na Amazônia, você vai visitar, ou mesmo você vai aqui no núcleo Jaraguá, aqui no Curucutu, né, no Pico do Jaraguá, tem uma aldeia indígena lá.
Eu já ouvi falar, não conheço, mas eu já ouvi falar.
Aí você começa a ver, pô, tem outros povos, né, que habitam o nosso país. E o que que eles querem? Se eles têm desejo de, né, eles são gente como a gente, né? Mas
Claro.
eles, como gente como a gente, eles têm o direito de viver da forma como eles querem viver, né?
Sim.
E o que acontece hoje? Os índios sofrem pressões de todos os lados, né? Aqui, como eu falei, o litoral nordeste aqui, o litoral daqui do sul, sudeste, eles basicamente já não estão mais lá, né, porque eles foram dizimados na época da colonização. Existem, né, núcleos, né, que ainda sofrem uma pressão muito grande. Lá em Santa Catarina, por exemplo, né, tem o Morro dos Cavalos, onde tem problemas. Por quê? Conflito com proprietários de terra, né? Isso a gente está
Você não
falando
tem
aqui no
ideia.
sudeste, no sul. Quando você sobe para o centro-oeste, para a Amazônia, né, eles estão aonde? Eles estão no meio do cinturão, né, de produção agrícola intensiva. Mato Grosso do Sul ali, produção de gado, produção de soja, milho, vai subindo. Aí quando você chega ali na região da Cabeça do Cachorro, né, que é a fronteira, tríplice fronteira, Colômbia, Venezuela, Brasil, Rio Negro, né? Rio Negro, Rio Branco, onde tem a terra indígena Yanomami, onde tem os índios Baré, Baniwa, tem um monte de povos ali diferentes, né, você tem o quê? Pressão por minério, né, garimpo. É, e garimpo não é uma atividade, isso é uma coisa que é legal para as pessoas saberem, que o garimpo que é realizado hoje na terra Yanomami, por exemplo, né, tipo os caras invadindo a terra, não é um garimpo realizado por pessoas que estão passando fome, que precisam ali, meu, passar a bateia no rio para poder tirar um
Sobreviver.
grama de ouro para sobreviver. Não. Por quê? Porque eles fazem garimpo com balsa, eles fazem garimpo com maquinários que custam milhões de reais.
Você está
E da
brincando, é
onde vem?
intensivo mesmo. Olha só.
É, não, é ilegal, mas é de, né, é intensivo, financiado por gente, né, que tem dinheiro, né? A concessionária da Hyundai em Boa Vista é a concessionária que mais vende trator, e vende, meu, equipamentos de pesados para você mexer no solo. Aí você vai ver o que que tem lá no estado de Roraima de agricultura e não sei o quê. Tipo, não, sabe, a conta não fecha. Eles, é o que vai,
Olha,
mais vende
entendi.
trator no Brasil é lá, entendeu? Então, assim,
Olha.
o maior problema dos índios hoje, com todo, óbvio, a pressão em maior grau ou menor grau em determinadas regiões, mas é basicamente o direito à terra. Tanto que agora, na semana que vem, vai ser votado, né, eles estão votando um dispositivo que é o chamado a tese do marco temporal, né, para vocês entenderem o problema disso. Teve um julgamento há uns anos atrás de uma terra indígena, por coincidência, lá no estado de Roraima, que chama Raposa Serra do Sol, né? Que essa terra era uma terra tradicionalmente ocupada pelos índios, onde eles foram expulsos ali, década de 50, 60, tá? Eu posso estar errando um pouco a data, mas é por ali, né?
Ok.
Por um pessoal, por arrozeiros, né? Foram criar, plantar arroz lá, porque tem uma área meio alagada que se produz, né, se é propícia para plantar arroz. E aí começou uma disputa, que o Isa foi amicus curiae, inclusive, né, tipo, participou dessa luta para que o direito dos indígenas fosse, né, porque ela é a terra deles, eles tinham direito. E essa terra já tinha sido declarada, existe, né, a demarcação de terras indígenas é um processo, né, que tem várias etapas. E essa terra já tinha sido identificada, já tinha sido declarada, tava ali para ser demarcada, e esses caras estavam lá. Então precisava acontecer o quê? Precisava acontecer a desintrusão, ou seja, tirar aquelas pessoas que estavam ali já faz um tempo, né? E aí a gente tem problemas, obviamente, porque quando você está lá há um ano é uma coisa, mas o cara está lá há 20 anos, né, já fica meio difícil você dizer se ele é invasor ou não, né? Ele já criou raízes ali.
Entendi.
Mas isso foi parar no STF, né? E o STF decidiu que eles tinham que sair da terra, né? Só que aí, como a votação não foi unânime, né, ficou uma questão que é a questão do marco temporal. Que é o quê? O que é esse marco temporal? Eles falam assim: olha, nós vamos garantir o direito à terra aos indígenas que estivessem nas suas terras até a data da promulgação da Constituição. Entendeu? E esses índios, eles tinham sido expulsos antes. Então, teoricamente, eles não teriam mais o direito à terra. E esse negócio ficou no STF rodando, e agora, a partir da semana que vem, essa tese vai ser votada de novo. Se essa tese do marco temporal ela for aceita, nós vamos ver um processo de desdemarcação de terras. Nós vamos ver
Ai.
índios perdendo as suas terras, entendeu?
Ai.
Tirando tudo o que acontece agora, como eu falei, quando você vai para a Amazônia, você começa a ter uma outra perspectiva do país. Você começa a olhar o país como ele é mesmo. A gente está aqui em São Paulo, a gente acha
A
que
gente
certas coisas
esquece. É, pois
funcionam
é. A gente
bem,
não
outros
conhece o
funcionam
Brasil
mal.
profundo, né? É.
Exato. E aí você percebe o quê? Pô, cara, você vai no Imóvel Web hoje, né? Tô falando aqui o nome, putz, não é nada contra, não é, a marca não tem nada a ver com isso, né? Ela é apenas um classificado. Mas você vai lá, você procura, tem terra grilada à venda no site, em Altamira, lá na região entendeu? Que os caras grilam e botam para vender lá, né?
Meu
E aí você fala
Deus.
assim,
Se eu não me
pessoal, pô,
engano, a minha mulher e eu, a gente assistiu, acho que uma reportagem da BBC que fez justamente isso. O repórter da BBC, ele se enfronhou lá no meio da Amazônia, foi atrás dos caras, ele localizou na internet esses anúncios. A BBC fez uma reportagem extraordinária. Vou ver se eu recupero esse link, foi linda. Não sei se você viu, mas
exatamente.
depois vou te passar.
Eu lembro bem dessa reportagem da BBC, né? E os indígenas, eles sofrem esse tipo de pressão, né? E o que que o ISA faz? o ISA tenta garantir os direitos desses índios, né, de todos os povos indígenas, né, a terem o seu modo de vida tradicional, mas ao mesmo tempo, né, não é que a gente quer apartar os índios da sociedade, muito pelo contrário, né, mas a gente quer garantir que eles têm o direito a existir da forma como eles, né, como eles querem existir. É aquela coisa, né? Eu posso ser punk, o outro pode ser anarquista, né? Os brancos, né? Como eles podem existir de várias maneiras. Eu posso pintar meu cabelo de vermelho, eu posso fazer o que eu quiser, né? Basicamente, né? O que os indígenas esperam é que eles também tenham esses direitos, porque o que acontece em muitos ataques, que as pessoas veem um indígena dirigindo uma caminhonete, um indígena usando o celular e falam, ah, aquele ali, ó, índio de celular, né? Não é mais índio, claro que é. Né? Ele tem todo o direito de usar
Interessante.
celular e continuar sendo indígena, né? Não é, a gente, desde 1500, aqui no Brasil, a gente vem mudando. Se desde 1500 os brancos podem mudar e continuar sendo brancos, por que que os índios não podem mudar e continuar sendo indígenas?
É um bom ponto, é um bom ponto, é um bom ponto, é isso aí.
O que existe é muito preconceito em cima, né, da nossa visão, né, a visão ocidental em relação a esses povos que não são, né, tipo, não compartilham da mesma visão do mundo que a gente tem, mas não, é uma visão rica. Os índios são super, autossuficientes quando eles estão no habitat deles, né? A gente costuma falar em anedota que você pega um indígena Yanomami de 7, 8 anos, esse menino ele pode ser seu guia na floresta. Entendeu? E se você se perder com ele na floresta, ele vai saber onde dá para dormir, o que dá para comer, o que dá para
Uau.
beber, onde dá para beber, etc. Eu falo assim, eu pego meu filho, saio aqui da Vila Ipojuca, meu filho de 13 anos, eu solto ele, sei lá, no Parque do Ibirapuera e falo, filho, volta para casa. Não, a polícia vai vir aqui, vai me prender, vai acontecer um monte de coisa, ele não vai conseguir,
Cara,
né? Óbvio que
eu sou completamente, eu sou um inútil, porque se acabar a força, se acabar a energia elétrica, eu já não sei mais o que eu faço, né? Imagina, se a gente ficar sem água, se acabar que, né, um fornecimento de água por, sei lá, 2 dias, você já entra em pânico, porque a gente não sabe mais se virar, né? A gente não sabe, a gente está tão dependente dessa infraestrutura que a gente criou, né, que a gente não sabe mais nada, imagina. Eu não sei nada, eu fui criado no centro de São Paulo, na Rua São Luís, assim, eu não sei nada. Minha mulher já deve ter ouvido essa história mil vezes, tadinho, mas quando eu era criança, morava na Avenida São Luís, e eu estava, acho que, na janela, olhando pela janela, né, o trânsito, e aí tinha uma obra, e aí um trator, ele rasgou o asfalto, e foi a primeira vez que eu descobri que embaixo do asfalto tinha terra.
Tinha
Eu não tinha ideia,
terra.
porque assim, eu não tinha contato com terra, eu tinha contato com asfalto, né? O terra era o que tinha ali na Praça da República, dentro de um canteiro, né? Não imaginei que embaixo de asfalto tivesse terra. Então, olha como a gente se desconectou, né, cara? Como é que a gente se desconectou da vida?
Então, é interessante quando você vai para esse lugar, para esses lugares, você começa. Eu tive a oportunidade há uns anos atrás de passar uma semana no Alto Rio Negro, né?
Que legal!
Sem obrigação de trabalho, né? Porque eu já fui várias vezes para as aldeias lá, mas quando você vai a trabalho, você está numa outra rotina, né? Onde você tem que
Claro.
trabalhar, você trabalha muito, né? Para fazer as oficinas, para participar das atividades. Mas eu fui dessa vez, ganhei um prêmio do ISA e fui a turismo, né? Justamente porque a gente estava numa parceria para tentar desenvolver um projeto de turismo de base comunitária, né? E era uma das primeiras excursões que iam para lá, né? De grupos pequenos para você viver, né? O cotidiano da aldeia. E foi a primeira vez que eu pude ir passar um tempo sem estar conectado ao trabalho, mas conectado
Que
com a experiência,
legal.
né? E aí você começa a perceber que é mais ou menos o que você falou, né? Você cresceu na São Luís. Eu nasci, cresci na Rua Frei Caneca, no centro de São Paulo. Eu nasci na Matriz de São
Nossa,
Paulo e
centrão
morava
também.
na Rua
Você
Frei
também é
Caneca
daqui.
a vida
Uau.
inteira, exatamente. Vim para a Zona Oeste faz pouco tempo, né? Mas passei a minha vida inteira no centro de São Paulo, ali na Bela Vista. O
Que
fato é que
legal.
eu fui para lá e você começa a perceber como esse pessoal está mais conectado com o entorno, né, e com a natureza mesmo. Não, não é uma coisa hippie, mas é assim, aquela coisa assim, de você estar tá lá, né? Eu lembro que a gente todo dia tinha caminhadas, que eu fui subir lá no, na região do Alto Rio Negro, você está numa uma planície, né? O rio, né? O rio enorme, mas tem montanhas, né? Tem alguns morros, né? E aí são essas serras guerreiras, que na mitologia dos indígenas lá eram os gigantes que vieram, saíram da Colômbia para fazer a guerra, né, no passado distante, e aí a guerra acabou e esses caras ficaram lá e eles viraram essas montanhas. Né, e eu fui subir cada uma dessas montanhas, né, algumas são sagradas para algumas etnias lá, enfim. E aí é louco você ver, né, você conversando com um indígena, e o indígena fala assim, meu, a gente, não, a gente vai ter que esperar para sair. É, mas por que, que a gente vai esperar para sair? Porque, cara, vai chover muito. Só que você imagina que você tá lá e, tipo, são, tipo, 8 horas da manhã, aquele sol amazônico, tipo, o céu azul, sem nuvem, você fala assim, meu, puta, você pensa, cara, como vai chover, né? Tipo, eu me lembro pensando, como vai chover, né? E, óbvio, lá o tempo é diferente daqui, né, bem mais dinâmico, mas o cara, meu, ele sabia. Ah, porque, ó, quando tá assim, não sei o que, ele olha, vê os sinais da natureza, ele sabe o que vai acontecer. Cara, dito e feito. Show, caiu uma puta de uma chuva, aí começou a chuva, caiu uma chuva daquelas que aqui em São Paulo, você fala assim, cara, acabou, tipo, sabe, aquele caos. Aí você fala, acabou. E aí, acabou nossa aventura hoje. Ele fala, não, cara, calma que, meu, 40 minutos vai passar. E aí, tipo, meu, passa, meu, aquela coisa, meu, assustadora, passa, de repente tá tudo azul de novo. Ah, vamos embora, tá tranquilo, não choveu para onde a gente precisa ir, vamos.
Cara, sem satélite, sem GPS, sem nada, não, que legal.
Sem satélite, sem GPS, eu tenho outra anedota mais conectada ao nosso digital, né? Tem uma personalidade indígena, uma das lideranças indígenas mais conhecidas, que é o Davi Kopenawa, né? Um xamã Yanomami. E há um tempo atrás a gente estava no ISA e a gente tava começando a mexer com o Google Earth, foi bem quando o Google Earth apareceu. É?
Tá.
E a gente começou, eu me juntei com um antropólogo lá do ISA, a gente começou a montar um projeto de a gente poder pegar várias aldeias que apareciam nas imagens satélite do Google Earth e poder fazer um tour virtual, né, para mostrar justamente a diferença, né? Você vai no Alto Rio Negro, as aldeias têm uma conformação, um modo de se organizar. Você vai para o Xingu, é outro modo. Tem aldeias que são circulares, tem aldeias que são meio retangulares, e tem coisas que, tipo, ah, meu, se o cara mora do lado de lá, ele só pode casar com quem mora do lado de cá, em determinadas etnias, entendeu? Tem todos esses arranjos muito loucos, né? E a gente estava montando esse tour, e o Davi, por uma coincidência, estava em São Paulo, tinha vindo dar alguma palestra, ele é parceiro do ISA, né? A Rutucara, que é a organização dele, é parceira nossa, ele foi para o ISA, e aí o pessoal aproveitou, falou, já que o Davi está aqui, né, vamos mostrar para ele, vamos perguntar, né, vamos pedir autorização, porque, né, quando você começa a ter, né, o ISA tem essas relações com os indígenas de uma forma muito madura e bem estabelecida, porque a gente trabalha, né, sempre respeitando, né, o direito que eles têm sobre tudo, né, tudo é conversado, tudo é negociado, nada é, sabe, a gente não chega lá com uma bandeirinha e fala, ah, nós vamos ajudar vocês, não é assim que funciona a coisa. Né? E sempre teve muito respeito, né, no sentido de pedir autorização para certas coisas. Olha, a gente vai botar, vai falar disso aqui, vai mostrar a sua aldeia. Pode, né? Porque eles têm total direito de falar, cara, não quero nenhum, né, ninguém olhando aqui.
Claro. Né?
E o fato que o Davi estava lá e a gente mostrou, né? Ah, Davi, isso aqui é essa ferramenta nova, você consegue ver o satélite, aí você consegue viajar de um canto para outro. Ó, vamos ver aqui. Começamos a navegar com ele e tudo, né? E aí, ao final, a pergunta foi, e aí, Davi, o que você acha? Ele falou, não tem problema nenhum. Pode ver, pode mostrar, a gente acha tudo certo, mas eu só queria dizer uma coisa. Nós, né, os xamãs, é, nós enxergamos de cima a mesma coisa que vocês enxergam, mas nós não precisamos dessa máquina.
Né? Então, adorei. Tipo,
mas é isso mesmo, né? Eles, meu...
Que legal, que história ótima. Aliás, essa história do respeito, eu lembro que há muito tempo atrás, cara, você me contou de um episódio que eu acho que era algum artefato de alguma etnia que não deveria estar sendo mostrado. Você lembra dessa história? Você lembra que eu não lembro o detalhe. Conta, claro. Conta essa história que é legal. Conta.
Não vou esquecer da flauta. A gente estava organizando, né, o ISA tem um site que chama Povos Indígenas no Brasil, né, que você pode acessar.
PIN, ah, vou, né, dar o link.
Brasil.socioambiental.org, que é uma enciclopédia, né, com todos os povos que habitam aqui no Brasil. Né? E a gente estava fazendo a curadoria na época do conteúdo, né? E, pô, são mais de 250 povos, não sei o que lá. E botamos tudo ali no ar, não sei o que lá, tudo tranquilo. Aí depois passou um tempo, a gente recebe uma mensagem do antropólogo que entrou no site e falou: olha, cara, vocês vão acabar com essa etnia aí. Por quê? Ah, porque vocês botaram uma foto de uma flauta. Que essa flauta é uma flauta cerimonial e as mulheres não podem sequer olhar para essa flauta. Isso pode provocar um apocalipse cosmológico na, na...
Era isso mesmo, cara. Era o fim do mundo, isso.
E sim, é o fim do mundo deles. Tipo, era um negócio tipo como se fosse a Arca da Aliança, sabe? Ninguém pode ver e a gente tirou a foto, entendeu? Mas foi um erro, tipo, foi um erro mesmo, tipo, daqueles erros de acervo, né? Que não tava. Porque a gente hoje tem
Ninguém.
um. A gente tem um acervo fotográfico onde tem lá, cara, uma capivara toda sobre o que você pode usar e o que você não pode usar, né? E essa foi uma foto que,
Interessante.
tipo, falhou a identificação dela, ninguém percebeu e passou no meio de tantas, né? Mas, enfim, os indígenas nem se preocuparam com
Bom, o mundo
isso,
não
né?
acabou, menos mal, né? Pelo menos
O mundo não
deu.
acabou para eles, né? Mas, enfim, foi uma
Mas
coisa que
sabe o que isso é
aconteceu.
legal, cara? Porque eu tinha. Acho que a gente conversou recentemente, porque eu tinha acabado de ouvir uma conversa muito legal de um cara do Instituto Santa Fé, que fica no Novo México, nos Estados Unidos, e ele estava conversando com um cara que é de algum povo original do Canadá. Eu não sei, não, já esqueci o nome, o cara tem um nome engraçado, e um Caporta, sei lá o que for. Tá. Mas ele é um cara. A conversa foi interessante porque ele tem origem indígena, mas ele tem educação ocidental. Então, ele faz a ponte muito bem, ele consegue falar como se fosse um acadêmico, inclusive. Né? E aí, só que ele é muito crítico da civilização ocidental, tanto que eles acabaram me dando uma pista de um livro que eu acabei de baixar para ler, ou para ouvir o audiolivro, que chama Weird, o povo, as pessoas mais estranhas do mundo. Weird é branco, educado, industrializado, rico e democrático, ou seja, o mundo ocidental, né? Dizendo como o mundo ocidental perdeu a conexão com tudo, com a vida, com a natureza, etc. E tal. Então, mas essa conversa com esse um Caporta, ele é bastante crítico, até de uma maneira meio sarcástica, com uma coisa meio paternalista que muita gente tem, né? Tipo turismo, só vou lá olhar e volto, né? Olha lá, é como se fosse um zoológico, né? E é legal porque vocês têm uma postura de absoluto respeito, né? Se a flauta não é para mostrar, não é para mostrar, né? Claro,
É, e mesmo
né?
os projetos de turismo que a gente tem de base comunitária, né, eles são projetos justamente para você. Os roteiros são pensados de forma que você não vai ficar no. Não é o jardim zoológico dos índios, entendeu?
Muito
Você vai
legal.
viver como eles. Você vai dormir
Legal.
no mesmo lugar que eles dormem, você vai participar dos rituais, você vai participar de tudo, mas só que você está ali mesclado no contexto da aldeia, entendeu? Não é
Que
que.
legal.
Um jardim zoológico, né?
É
Porque
uma coisa horizontal, claro. É
é uma
você,
coisa
quer dizer, eles
horizontal.
permitindo que você entre no universo deles. É isso aí.
Exatamente. E é porque isso faz parte do trabalho do ISA, né? A gente brinca que, meu, que uma das funções do ISA é adiar o fim do mundo, né? E
Que ótimo!
nesse rolê de adiar o fim do mundo, qual que é a nossa responsabilidade aí? A gente produz muita informação, muito conteúdo. A gente produz, acho que é o maior produtor de informação sobre terra indígena, sobre unidade de conservação, né? E aqui no Brasil. A gente usa as
Sabia.
bases do governo e a gente critica, né, as bases cartográficas e os relatórios de estatística, né, do IBGE, por exemplo. A gente critica isso, a gente compara, a gente vê, a gente produz e analisa informação qualificada sobre, né, tanto os povos indígenas, quanto as terras, quanto os quilombolas, quanto as unidades de conservação. Também o que a gente faz aí? A gente monitora, né, o que acontece juridicamente, o que acontece dos projetos do governo ou grandes empreendimentos que vão. Podem não afetar diretamente a terra indígena no sentido de invadir o seu território, né? Mas podem, por exemplo, Belo Monte, lá no, na região do Pará, em Altamira, né? Belo Monte, cara, secou uma parte do rio Xingu, onde havia indígenas que vivem do rio, cara. E aí o que acontece? Os caras. Aí, ó, e não só indígenas, mas o que a gente chama de ribeirinhos, né? São populações que vieram do Nordeste, enfim, que os caras são meio, você não sabe se eles são, eles não são índios, mas eles estão misturados ali e vivem, né, de forma tradicional também. São os ribeirinhos lá. Aí o que acontece, cara? Os caras são pescadores, certo? Aí fez a obra lá, secou o rio. Aí a Norte, a empresa, né, da energia, fala assim: ah, não, eu vou ajudar vocês, vou construir uma casa para vocês. Daí beleza, a Nossa Energia dá casa para os caras, sabe aonde? 30 quilômetros para dentro do mato, para uma população que é de pescador. Né?
Ai,
tipo, essas coisas acontecem. O ISA tá lá para quê? Para quando isso acontece, meu, a gente vai em cima, aciona o Ministério Público, né? A gente tem os advogados que fazem isso para quê? Para falar, cara, isso não pode acontecer. Porque não é uma questão do progresso ou não progresso, é uma questão, cara, que pô, você tá pegando o cara que vive do rio e você tá mandando ele para 30 quilômetros dentro da terra, cara. Ele não vai viver, ele não sabe, esse cara vai viver do quê? Ele não sabe, as pessoas entram em depressão, né? Porque pensa que essas pessoas são pobres, claro, porque elas não têm muitos recursos materiais, mas elas não são pobres. Elas se alimentam do rio. O rio dá tudo para elas. Essas pessoas são extremamente bem nutridas, cara. Tipo, tem. Aí o cara não come mais peixe. Aí ele começa a ficar desnutrido, né? Aí claro, tudo vai. Aí esse é um projeto, né? Um projeto que é transformar os indígenas em pobres. Sacou? Por quê? Porque daí o pobre você pode classificar ele, você pode dar um programa de auxílio e achar que você resolveu o problema dele. Mas os indígenas, eles não querem isso, né? Eles querem meu viver da forma como eles sempre viveram.
Olha, que é tão legal você estar contando isso, porque há muito tempo atrás eu tive o privilégio de conviver com uma pessoa sensacional, que é o Luiz Fugante. Ele tem uma escola, que se chama Escola Nômade, de pensamento um pouco mais alternativo, um cara muito legal. E uma das coisas que ele falava, que acho que agora faz todo sentido, ele fala: a pior coisa que você pode fazer é desconectar alguém do que ela pode. Né? Na hora, é mais ou menos como aquela história da mitologia grega, que tinha aquele gigante que acho que era o filho da terra, né? Enquanto ele estava com os pés na terra, ele era indestrutível, porque a terra era a mãe dele. E o Hércules percebe isso, o que ele faz? Ele levanta o cara do chão, aí o cara perde a força e o Hércules consegue vencer. Né? Ou seja, ele desconecta o cara da terra. Isso está, nossa, lembrando da conversa com esse cara, o Yung Kaporta, que eu comentei, ele fala uma coisa muito parecida. Quando o homem branco chegou, vamos supor, na Austrália, né, por exemplo, tem uma cultura aborígene de dezenas de milhares de anos, uma cultura extraordinária. Ele fala, os caras falam: chegamos aqui para salvar você. Salvar do quê? Não precisa ser salvo de nada. Não, mas nós trouxemos a nossa medicina. Não, você trouxe suas doenças, vocês vieram todos doentes para cá, vocês não trouxeram medicina nenhuma. Não, mas a gente trouxe a penicilina. Não, primeiro você trouxe a sífilis, depois você trouxe a penicilina. E lamento informar, mas a gente já usava fungos aqui para se curar. Então, vocês que demoraram 2000 anos para descobrir. Né? Então, mas ele conta esse processo de uma certa maneira de desarticulação, né? que não sei se faz sentido nesse contexto, mas o que o Kaporta fala é o seguinte: num povo original, que ele tem conhecimento, ninguém é um indivíduo, todo mundo faz parte. Né? Você não está falando comigo, você está falando comigo que faço parte de uma família, que faço parte de uma etnia, que mora em um lugar. Então você não fala comigo, você fala com o meu universo inteiro. Né? Eu não existo sozinho. E aí ele fala: quando vem um homem branco para cá, a primeira coisa que ele faz é tentar transformar você num indivíduo, porque o indivíduo é dependente, você consegue manipular o indivíduo, né? Você passa a ser, você não era pobre e de uma hora para outra você é pobre. Né?
Então,
olha que interessante.
Essa é a lógica, essa é a dinâmica. Né? E, enfim, a gente luta contra isso. Né? A gente ajuda, né, o Estado brasileiro, né, a pensar política pública que seja voltada a melhorar a qualidade de vida dessas populações, né, mas sem tirar dessas populações, né, a sua maneira tradicional de existir. Né, e também a gestão da gente fazer, né, que faça a gestão sustentável dos recursos que eles têm ali disponíveis, recursos naturais, né? Porque também as pressões em cima das terras, né, dos índios que acabam, né, que acabam pressionando todas as populações indígenas aqui no Brasil, a grande maioria delas, né, é justamente isso que acontece. Ah, o cara monta a fazenda de soja, né, na fronteira com a terra indígena. Teoricamente, legalmente, está tudo certo. Mas aí o cara começa a pulverizar agrotóxico com avião, né, na plantação dele. Aí ele pulveriza lá e cai também na aldeia, sabe? Tem no Mato Grosso do Sul, bom, no Mato Grosso do Sul os caras fazem isso propositadamente, né? É, para poder expulsar os índios, o que é, como é? Posso passar o meu avião pulverizando veneno ali na região dos Guarani Kaiowá, Mato Grosso do Sul. É triste, cara. Você passa lá, você vê um monte de lona preta na beira da estrada. São os indígenas que foram expulsos das terras por fazendeiros, na bica, tipo, no, sabe, paramilitar. Isso tá, é aqui no Brasil, acontece isso aqui, né? Aí o pessoal fala: não, isso é mentira, não sei o quê, meu. Putz, você tem que ir lá, é longe. Acho que se aproveitam também do fato de que a
Sim.
Amazônia é longe, né?
Sim.
E hoje em dia a distância ficou menor, né? Por causa da internet, por causa dos celulares. Então, a gente sabe, acontece o um negócio, tá, né? Tá pipocando no celular de todo mundo, né? Mas acontece toda hora lá, né? Aqui é muito mais organizado o Estado brasileiro, né? Tá super presente. Eu costumo falar, meu, que assim, você quer ver Estado mínimo, cara? Você vai ver como é que é onde está rolando o conflito. Porque daí você vê o estado mínimo, tem o cara que tem o poder da força atacando lá e nada acontece. É só, meu, demora, o estado brasileiro demora para chegar lá, né? E o trabalho do ISA é justamente tentar evitar que esse tipo de coisa aconteça, né? A gente acha que a biodiversidade, né, a nossa grande biodiversidade, é justamente o passaporte do Brasil para ser um país desenvolvido, né?
Pois é, isso seria o nosso grande diferencial. Tem muita gente bacana, eu aprendo isso direto com a minha mulher também. Quer dizer, isso poderia ser, cara, é um tapete vermelho para a gente entrar, né, como uma visão nova de futuro, com os recursos que a gente tem, e a gente está justamente dando um tiro no pé, né? A gente está justamente sabotando o que poderia ser o nosso passaporte para falar de igual para igual e construir um futuro diferente.
Nós temos o maior regulador térmico do mundo, né? O único
Sim.
que restou, que é a floresta amazônica. E ela tá perdendo a sua resiliência, né? Já tem vários pesquisadores alertando para isso, falando: olha,
Eu estou sempre falando isso no radinho, que logo, logo vai ter um point of no return, algum ponto irreversível aí, pronto, a gente vai estabilizar em outra situação muito pior.
e assim é. Né, o que acontece, a visão dos povos indígenas é muito interessante. Você olhar, por exemplo, o povo Yanomami, né, que fica ali no estado de Roraima, né, fica ali naquela região que eu falei, na cabeça do cachorro, né, é um povo muito conectado com a natureza, né, muito conectado com, vamos colocar assim, o invisível, né. E os xamãs Yanomami, eles têm uma missão, né, que eles falam isso. Eles falam assim: olha, a função do povo Yanomami, né? O povo Yanomami existe para segurar o céu. Nós, os xamãs Yanomami, seguramos o céu. Na hora que
Está
o povo Yanomami
brincando?
cair, o céu vai cair, e vai cair sobre todos nós, os Yanomami e
Uau!
os não, e os brancos, entendeu? Então, assim,
Uau!
isso é. Tem um livro, né, do Bruce Albert, que é uma conversa com o Davi Kopenawa, que chama Queda do Céu, da Companhia das Letras. É muito interessante
Opa,
você ler esse
boa
livro, é
dica, vou dar uma
sensacional,
olhada,
onde ele
vou
fala
procurar.
justamente isso: fala, qual que é o papel do nosso povo no mundo? É segurar. Por quê? Porque eles estão sentados em cima, né, de uma reserva mineral riquíssima, mas que não é, sabe, a gente não é para explorar aquilo, porque se a gente explorar aquilo, nós vamos desequilibrar o clima da Terra inteira, né? Óbvio que aqui eu posso estar fazendo um pouco de, né, estou sendo um pouco exagerado, né? Mas
Claro.
é o fato, é tipo a floresta tem uma razão de existir aqui, né? A gente sabe hoje a teoria dos rios voadores, né? É a chuva
Sim.
bate nos Andes e cai e permite que aqui o Sudeste, São Paulo, se você olhar no mapa, né, dessa latitude, é deserto em todo mundo, menos aqui no Sudeste brasileiro. Por quê? Por causa dessa água que vem. E se essa água não vir, se esses rios voadores secarem, não chove aqui. Basta.
Sabe o que isso me faz
Pega
lembrar,
o mapa.
cara? Isso me faz lembrar de um filme. É um filme do Herzog, do Werner Herzog, chama, é um filme antigo, o Herzog está vivo até hoje, o cara não morre, mas ele tem um filme da década de 70, 80, que chama Onde Sonham as Formigas Verdes, não sei se você viu, eu vi porque eu sempre fui muito próximo do Instituto Goethe, da cultura alemã, então acabei vendo essas coisas louco, mas é um filme menor, não é um filme muito conhecido, mas a história é a seguinte, Austrália, os caras estão na Austrália, obviamente procurando minério, explorando minério, e para explorar minério eles colocam dinamite no chão, né, para os sismógrafos mapearem o subsolo tal. Aí os índios, os aborígenes ficam desesperados, falam, vocês não podem explodir aqui, pelo amor de Deus. Por quê? Não, porque aqui é onde sonham as formigas verdes. E se você acordar as formigas verdes, o mundo vai acabar. Bom, não preciso dizer que o filme também não tem um final muito animador, mas ele mostra esse confronto, esse choque direto desse interesse dos australianos pelo minério, com uma pegada aborígene, porque os aborígenes existem muito mais tempo do que existe a civilização ocidental, né? Tão felizes lá, né? Essa mentalidade que é muito mais integrada com a natureza, de respeito, de preservação, é um filme bacana, vale a pena rever.
Pois é, eu vou assistir esse filme, cara. Vou ver. É, acho que
É, eu vou de
já em algum
brilho.
momento já deve ter passado essa indicação no meu horizonte. Essa história que
Onde
você
sonham as
falou também
formigas
é
verdes?
estranha. Mas
Cara, mas
é.
sabe o que eu fico me perguntando, cara? Isso é uma coisa maluca, porque de uns tempos para cá, assim, eu tive uma educação completamente pífia, né, assim, na minha. Porque eu cresci na ditadura, estudei em escola pública, então, né? Então, a ditadura fez um estrago bastante considerável no ensino de humanidades, de história, tal. Então, agora eu estou correndo atrás do prejuízo e fico tentando, né, compensar essa lacuna. Mas quanto mais eu percebo das pesquisas mais interessantes, mais apaixonantes, tal, elas mostram justamente que em algum momento a gente errou e a gente se desconectou e a gente ficou com essa fixação do indivíduo, né, o indivíduo racional, etc. e tal, e perdeu essa dimensão de conexão não só com a natureza, mas também com os outros, e que se a gente não recuperar isso, a gente está frito. E por uma extrema coincidência, eu estava ontem zapando lá o YouTube com a minha mulher, e tem um canal que eu sigo, que é um rapaz super bonzinho, que ele é um linguista. Então, cada vídeo é sobre uma língua, sei lá, finlandês, fala aí, qualquer coisa, japonês, sei lá, português. E o último episódio que a gente assistiu era sobre o Guarani. Aí ele vai contar sobre. Eu não sabia, foi bom, deixa eu. Como é que será que é o idioma guarani? Não tenho a menor ideia. Aí ele conta que no Paraguai tem milhões de pessoas que falam guarani,
Você fala
ele
agora
contou
mesmo.
toda a história. É, mas o que é muito interessante é que na hora que ele está tentando contar da gramática do guarani, ele conta, por exemplo, que o nós, o sujeito do plural, ele pode ser, tem dois nós. O nós, se é eu, você, se ele inclui o interlocutor ou não. Então, cara, aí você começa a perceber que a própria maneira como a língua está montada, né, mostra que tem outras maneiras de você valorizar a conexão. É extremamente interessante. Eu vou te passar o link para o vídeo do rapaz lá. Está na língua dos caras, a língua dos caras traduz isso.
Tem muita coisa interessante quando você vai olhar esse tipo de coisa. Agora eu não me lembro qual etnia que é, que também que tipo os números, né? Eles não têm 1, 2, 3, 4, 5, 6, não. Eles têm tipo 1, 2, 3 e muitos. Sabe? Não, não é não, não, o racional é diferente, né? Aí você vai falar
Olha
assim,
que
mas como
legal.
funciona? Mas óbvio, na situação deles funciona perfeitamente. Não
Tá
funciona
tudo
na nossa
bem.
lógica. Né?
Não tá
Mas
fazendo
para eles
falta, né?
é isso aí, né? E aqui no Brasil, cara, muitos indígenas perderam, né, né, no processo de colonização, eles perderam a identidade ao ponto de que eles não falam mais a sua língua,
Mas
né?
cada língua que
Então,
morre dói, né? Não, não, não dói
pois
quando morre uma língua, cara. Nossa, para mim
é.
dói.
Sim. E tem iniciativas hoje, né, de tentar recuperar, né? Tem etnias, desculpa, eu não vou conseguir saber o nome exato agora, mas tem etnias que, tipo, tem quatro, cinco falantes, ou tem um falante. E aí, meu, tem um
Uau.
trabalho de linguistas para tentar, tipo, enquanto essa pessoa não morreu, né? Tipo,
Uau.
de pegar essa língua, né? Isso, linguistas indígenas também, tá? Isso é interessante
Que
lembrar,
legal.
porque é um trabalho que o ISA foi muito importante no sentido de dar bolsa no passado para quê? Para levar os indígenas, né, para a universidade. né? E quando você vê os indígenas na universidade, eles estão ali basicamente, cara, em três áreas, né? Tem os indígenas que querem ser advogados para justamente poder defender o direito do seu povo. Nós
Que
temos
interessante.
o Eloy Terena, né, que é uma personalidade hoje, um advogado indígena, né, que saiu da aldeia, etc., né, e é um advogado, meu, respeitadíssimo, né, e defensor das causas indígenas. Você tem os indígenas que vão para a medicina, que normalmente voltam para ser médico das suas aldeias, né,
Que
para cuidar do
legal.
seu povo. E principalmente, cara, os educadores, que eles vão, né, vão aprender, né, pedagogia, etc., e voltam para educar as suas aldeias e para resgatar, muitas vezes, né, ensino na língua. O ISA tem trabalhos muito bacanas, né, para quem quiser depois procura no acervo.socioambiental, que tem todas as cartilhas que a gente produziu no passado com
Que
projetos de educação
legal.
na língua indígena lá no, no, na região do Parque Indígena do Xingu, né, onde houve essa recuperação. Hoje os indígenas, né, o pessoal costuma, né, eu sempre falo isso, falar, ah, gente, cara, muitas vezes você tá vendo um indígena ali, você não dá nada para ele fala três línguas, cara, e você fala mal um português, entendeu?
Ah,
Ele fala a
olha
língua
só.
dele, ele fala a língua, meu, do povo que era vizinho da terra dele, e fala outra língua, no seu, muitas no, lá no, na região do Rio Negro, muitas vezes eles falam o Tupi-Guarani, né? Que não é o Guarani, né? O Tupi-Guarani
Sim.
é uma língua que foi criada pelos jesuítas, né? Mas porque era a língua geral, né? Que falava, né? Os jesuítas falavam, né? Tentaram unificar os indígenas através
Fazer
dessa
uma
língua.
língua franca, né? É,
É,
olha que interessante.
e falam a língua deles, falam o Tupi-Guarani e falam português. Né? E aí você
Putz,
fala, mal fala português aqui, cara. Você está querendo meu, dizer que você é mais inteligente ou que você tem mais conhecimento que o indígena. Né? Mas, enfim, né, essa é a situação que acontece. É o preconceito, basicamente, né, René? Há muito preconceito contra os indígenas.
É muito curioso e é muito engraçado quando a gente percebe, que ainda mais que a gente está no Brasil, que tem. Acho que outro dia eu comentei no Radinho, que há 100 anos atrás tinha lá o movimento eugênico de São Paulo, né? Você tinha essa questão de eugenia, essa tolice de supremacia branca, né? Esse menosprezo por outras etnias diferentes e tal. Cara, e hoje a gente está percebendo, primeiro, a riqueza. Desses povos originais, a gente está percebendo civilizações na África, a gente está percebendo, puta, uma riqueza extraordinária dos povos aborígenes. E aí você fica se perguntando do que a gente está se gabando, não estou entendendo, né? Porque, né, qual é a graça? Olha o que a gente fez, cara, em 200 anos, a gente fez um estrago. Quando eu digo a gente, estou dizendo o Ocidente de uma maneira geral. A gente fez um estrago com o planeta. Do que a gente está se gabando, né? Eu não consigo entender essa soberba, eu juro que eu não consigo.
Eu também é uma coisa que, putz, quando eu entrei no ISA, né, eu demorei um pouco para compreender como as coisas eram, né? Por conta justamente, a gente vem desse mundo em que a gente é super mal educado em relação às questões indígenas e às questões relativas ao nosso país, né? Muitas vezes a gente, de dentro do nosso casulo da classe média, a gente enxerga o mundo e acha que ele tem que ser a nossa imagem e semelhança, né?
Pois é.
E aí eu fui. Quando você começa, e principalmente quando você começa a ir nos locais, né? Primeiro você começa a ler. Como trabalho com digital, eu cuido das coisas de todas as coisas digitais do ISA, eu tenho que estar nos processos inteiros, eu tenho que saber as histórias, né? E assim faz parte da formação que o ISA faz com a gente. Né? Porque
Que
você vai
legal.
trabalhar no ISA, você vai trabalhar, sei lá, na administração. Né? Teoricamente você pode ficar totalmente apartado da causa, né? Mas
Entendi.
não,
Você pode descolar.
há um processo de formação, né, contínuo, né, no sentido
Mas
de
sabe por
fazer com
quê?
que a sua.
Muito legal isso, porque acho que, de novo, desculpa, a minha cabeça está pipocando aqui, porque acho que tem uma questão interessante que me intriga, é a facilidade que a gente tem, acho que aí a espécie humana, não sei se é só ocidental, sei lá, de descolar das coisas, né? A gente descola. Então, sei lá, o trabalho do cara, olha, você foi contratado para otimizar o forno crematório de Auschwitz. Ah, tá bom, qual é a planilha Excel que eu tenho que fazer? Né? Na sua meta é vender veneno para matar. Ah, ok, como é que eu bato meu bônus? a facilidade que a gente tem para desconectar. A gente se desconecta, a gente fica vivendo num mundo que é completamente desconectado de tudo. Então, acho que o que o Isa faz, acho que essa questão de literalmente conectar você com aquilo que não é nem um objeto, mas que é o território, né, o universo da atuação de vocês, é legal, porque vocês não perdem essa conexão.
A gente tem noção exatamente por que a gente está trabalhando ali, né? Isso, como eu falei,
Muito
foi uma
legal.
coisa que demorou um pouco para eu entender, porque eu vinha do mundo corporativo, né?
Claro.
E eu caí lá, tipo, sem saber. É engraçado como é o destino, né? Porque eu não sabia nada. Eu achava que eu sabia, isso que era louco, né? Ah, os
Olha,
povos indígenas,
tudo.
tudo bem, não sei o quê. Aí quando você começa a entrar mesmo na, né, entender a realidade, você fala assim, cara, puta, como eu não sabia nada, né?
É, se
E
você
hoje
acha que
também.
você vai iluminar o mundo, né? Aquela coisa. Aliás, como o iluminismo é estúpido. Aliás, quanto mais o tempo passa, mais eu percebo que o iluminismo foi um equívoco dos grandes. Você fica, vou iluminar todo mundo. Com que luz, cara? Que luz é essa que você tem? Você não tem luz nenhuma, né? Aprende, tem que ter mais humildade.
Pois é, e aí, enfim, acho que a situação é essa, assim, olhando da minha perspectiva. Aí, cara, depois de uns anos, eu fui totalmente cooptado, vamos dizer assim,
Que
pela causa,
legal.
de uma forma que eu não consigo me desconectar do Isa. Não consigo me desconectar do Isa. Tô há 16 anos, vou fazer 16 anos trabalhando com o Isa,
Cara, sabe que isso é tão legal, isso é tão invejável, eu te admiro tanto pelo fato de você ter conseguido, né, ao longo de que esses últimos 16 anos, se você tivesse ficado no digital corporativo, tinha sido uma mistura de trem fantasma com montanha-russa, né? Ia ser um show de horror. Mas, cara, você conseguiu encontrar um caminho, né, que você foi ajudando a construir, que foi te transformando, você criou uma história legal. Pô, isso é um privilégio extraordinário, cara. Eu realmente tiro meu chapéu, muito, muito legal.
É uma coisa que, tipo, eu sempre falo isso para mim, porque, óbvio, né, todo trabalho tem o seu, né, você fica cansado, você fica irritado às vezes, né,
Claro.
pô, nossa existência tem sido dura, né, porque a gente tem lidado com derrotas sequenciais, né? Como eu falei, vai voltar
Sim.
semana que vem o marco temporal, é uma coisa que pode zoar. O licenciamento ambiental foi votado faz um mês menos, talvez, que também, meu putz, pode pressionar as terras indígenas e os indígenas de uma forma absurda. A gente vê todo dia um monte de barbaridades sendo, né, perpetrada contra os indígenas, e esse negócio vai te deixando meio, tipo, você vai ficando, sabe, fala uma hora, cara, não, né?
Que é como eu estou me sentindo nesse momento, bastante deprimido, confesso para
Então,
você,
pois
porque,
é.
cara, a gente só está apanhando, não é possível.
E é uma coisa legal que eu aprendi no Isa, assim, no meio dessa confusão toda, né? Que assim, é entender que muitas vezes você está jogando, né? Você está travando uma batalha para empatar, né? Porque
Então.
quando você é o menor, né? Quando você é a minoria, né, da história, no caso, os povos indígenas, né, são a minoria, assim como os quilombolas, os ribeirinhos, né, eles não são para onde o Estado brasileiro, né, olha e enxerga seu modelo, né. Você percebe que muitas vezes nas batalhas, principalmente na questão da política, né, não na política dos partidos, mas na política do Estado brasileiro, e como o Estado brasileiro se relaciona com os povos indígenas, né, e como os interesses, né, atuam para melhorar ou piorar essa relação conforme as coisas vão andando, é que muitas vezes você tem que jogar para empatar, entendeu? Então, tem um processo lá que está rolando no Congresso. Putz, cara, vamos tentar com os aliados que a gente tem, meu, de fazer ele demorar o maior tempo possível, porque nesse maior tempo possível você vai construindo um acúmulo e você eventualmente pode fazer uma transformação na sociedade, no sentido dela falar assim, eu não quero isso, né? E esse é o
Claro.
trabalho do cotidiano. Como é muito. Você tem que lidar com frustração, né? Porque você vê ali a coisa acontecendo, como você vê, meu, literalmente o mundo desabando, e você fala assim, cara, meu, putz, que a gente vai fazer? Às vezes você tem vontade de falar, puta, cara, eu quero trabalhar, meu, eu quero voltar para o mercado, eu quero trabalhar num
Não,
lugar onde
não
eu
queira, não
pague.
faça isso.
Então,
Não
pois é,
faça
mas
isso, senão, Alex,
daí você
vocês
logo
estão mantendo.
pensa e fala assim, não, não, peraí, né, meu
Isso.
lugar é aqui mesmo, né?
Não,
Tipo,
se
não.
não, Eu vou te fazer uma profecia, senão o céu vai cair, tá bom?
Não, pois é,
Você
então.
tem que ficar aí, senão o céu vai cair. Você tem que ajudar o cara lá, senão o céu vai cair na cabeça de todo mundo.
Mas é uma coisa que lá no ISA acho que todos nós compartilhamos, né, tipo, esse desejo de garantir, né, que os indígenas possam coexistir com a gente de forma
Claro.
harmoniosa. É totalmente possível, né? Eles têm muito a oferecer para a gente também pode oferecer para eles coisas, né? Eu acho que é óbvio, falando assim, parece que é uma coisa meio até pueril, né? As coisas ao vivo são muito piores, mas, cara, é possível, né? É possível. Há exemplos de que as coisas vão bem, não precisa muito, entendeu? Muitas das
Entendi.
coisas que o Estado precisa prover aos índios, elas são consequência justamente do fato do contato dos índios com os não índios trazem muito malefício para os indígenas,
É
né? Você vê lá
remediação,
no
né?
Yanomami.
Remediação.
Lá nos
Remediação.
Yanomami, o garimpo vem, com o garimpo vem a doença. Os Yanomami são um povo que o contato deles é recente, é no final da década de 60. Então, eles ali em especial, eles não têm muita resistência à influenza, por exemplo, né?
Putz.
Então, o que acontece? Meu, chega lá o garimpo, cara, os velhinhos e as crianças começam a morrer de gripe, né?
Cada espirro cai em cinco, entendi. Meu Deus.
Entendeu? É problema. Tipo, essa história é uma história que a gente conhece, né? Aí quando veio a pandemia, né? É aquela história. Garimpeiro não faz home office, né? Os garimpeiros, meu, 20 mil garimpeiros invadiram a terra Yanomami, né? Por
Sem
quê? Porque
máscara,
o governo, então, sem nada, né? O
sem
governo
nada.
atual, né? O governo atual, eu não quero entrar em seara política, né? Mas o governo atual, ele é o primeiro governo que se coloca, acho que, meu, né? Tipo, na cara, inimigo. Do
Sim,
direito dos povos
sim.
indígenas serem
É
indígenas,
inimigo de
né?
todo mundo, diga-se de passagem, é inimigo de absolutamente todo mundo. É
Pois
uma declaração
é.
de guerra. Isso, na verdade, é uma declaração de guerra, né? A gente tem praticamente um invasor, né? É uma coisa assustadora, é muito desesperador. Mas acho
Eu tava.
o que é muito legal, o nosso tempo, nossa, a gente está quase a 1 hora falando aqui. Mas, assim, eu vou te confessar, Alex, que nesse cenário, que eu confesso que estava me abatendo, que está me abatendo, né? E quando eu vejo você contar uma história dessas, porque é uma vida inteira dedicada a isso, é uma instituição inteira dedicada a isso, tentando, de alguma maneira, segurar, fazendo com que esses caras consigam ainda ter autodeterminação, consigam ter um futuro legal. Cara, isso me dá esperança, porque existem caminhos, é possível, né? Você se engajou, tem N maneiras das pessoas eventualmente se engajarem. Então, assim, eu confesso que eu realmente estava precisando desse oxigênio que você me trouxe aí do meio da Amazônia. Não, eu sei, você continua aí na Vila Ipojuca, mas
Mas assim,
me fez muito bem te ouvir.
e só para, enfim, deixar claro que não é, né, tipo, porque muitas vezes as pessoas podem, isso aí é coisa de comunista ou coisa não sei o quê.
Que nada,
O ISA tem
imagina.
iniciativas muito interessantes, por exemplo, a gente criou uma rede de sementes, né, lá no Xingu. O que é essa
Que
rede de
legal.
sementes? É um banco de sementes que ele é utilizado pelos fazendeiros que querem fazer o reflorestamento das matas ciliares das suas terras. E
Olha que
uma
legal.
técnica que o ISA desenvolveu de muvuca de semente, onde você mistura várias sementes e você coloca elas lá e a floresta começa a renascer. Isso veio de uma campanha que o ISA fez logo quando eu entrei no ISA lá em 2006, 2007, que era a campanha em Catuxingu, que era uma campanha para você fazer o reflorestamento das matas ciliares, das nascentes ali do Rio Xingu,
Putz, que
ficavam
legal!
fora da área demarcada, entendeu? E que ficavam nas fazendas dos produtores de soja, entendeu? E aí o que acontece? Nós levamos todo mundo para a mesa para conversar,
Tá?
colocamos o problema e encontramos uma solução, né, que foi boa para todo mundo. Tanto que na região ali, né, de Canarana, etc., os fazendeiros são aliados dos indígenas, entendeu?
Que
Eles não se veem
bacana,
mais como
cara.
antagônicos. Obviamente, lembrando, os indígenas têm direito às terras, mas o indígena não pode, por exemplo, arrendar a terra para o fazendeiro. Isso não acontece,
Entendi.
obviamente. Mas você tem o que ali? Você não vê os fazendeiros enxergando os indígenas como os inimigos ou como os caras que nós vamos tirar a terra deles aqui para botar nossa soja. Não, entendeu? Chegou-se a acordos, né?
Que
E é
legal.
possível a convivência harmoniosa. né? E aí, como eu falei, dessa campanha lá atrás, deu origem o quê? Essa rede de sementes, onde vários produtores de sementes indígenas, né, mandam essas sementes para o banco de sementes, e os fazendeiros compram para fazer o reflorestamento das suas áreas, entendeu?
Que
E essa é
bárbaro
uma das
isso, cara, que
iniciativas são
bárbaro.
iniciativas de economia, né, de economia sustentável, né, que são totalmente dentro do âmbito do nosso meio de produção capitalista, entendeu? E que
Que legal,
dão frutos para
que
todo mundo,
bacana.
como, por exemplo, tem empresas da área de pão, a Vic Bold, ela compra,
Tá?
né, castanha dos índios lá do Pará a preço justo,
Que
cortando os
legal.
atravessadores, entendeu? Também a gente ajudou a fazer isso. Então todo mundo ganha. Os produtos da Vic Bold têm um produto orgânico, né? Cuidado meu de forma totalmente tradicional e que isso aí antes tinha um atravessador que comprava do índio a um e vendia meu a 100 depois. Então se fez uma
Entendi.
mediação, acabou com o atravessador até veio participar do negócio eventualmente depois, mas entendendo que alguém agiu para regular o preço e tirar o desequilíbrio que tinha.
Em outros
Né? Em
termos,
outros
claro.
termos, exatamente. Aí, do mesmo jeito que tem, né? Não vou fazer propaganda das empresas, mas do mesmo jeito que a Vic Bold compra a castanha, né? A Merkel compra borracha produzida, né? Látex,
Ah,
produzidos
não
lá da
sabia.
região do Xingu, né? Para fazer as suas coisas de borracha também, a preço justo, de forma onde é possível integrar essas coisas, sabe?
Que
Não, não,
legal.
não há um antagonismo. Né? Como se pode pensar,
Sim.
como às vezes se faz parecer, não, é possível trabalhar junto e todo mundo ter resultado, entendeu?
Que legal,
Esse é o
muito
trabalho
legal.
do ISA. A gente faz isso, a gente briga no Congresso, né, para evitar que os direitos dos índios sejam dizimados, a gente meio luta para que eles mantenham a cultura deles. Esse é o trabalho que o ISA faz diuturnamente, né?
Muito,
Para
cara,
todos
olha,
nós.
tô muito orgulhoso do teu trabalho, cara. Que história legal. Ó, passa para mim depois os links que você achar interessantes. Eu vou juntar também com as histórias que eu contei, e na hora que eu publicar essa conversa nossa lá no Radinho, eu deixo esses links todos para o pessoal poder explorar um pouquinho mais.
Legal, eu vou te mandar e eu não podia terminar, né, sem fazer uma. Porque a gente não, né? A COIAB, que é uma organização indígena, tá? Que é a coordenação das organizações indígenas da Amazônia, tá? É uma organização
Sim.
dos indígenas para os indígenas. Eles
Sim.
lançaram na sexta-feira uma campanha que chama Isolados ou Dizimados, certo? Que é uma campanha para chamar a atenção, né, dos índios isolados no Brasil. Né? No Brasil nós temos muitos indígenas isolados, são povos que não tiveram contato ainda com o branco ou que tiveram contato com o branco e resolveram se isolar, não querem contato com a gente, né?
Muito esperto, muito esperto. Eu tô brincando.
Pois é, e aí o que acontece? Hoje, né, tem a política da FUNAI, né, ela não é mais uma política de manter os isolados isolados. Né? E esses índios muitas vezes eles estão ali numa fronteira onde tem queimada, onde está acontecendo o meu garimpo, né? Tem contato de isolado com garimpeiro, por exemplo, né? Então, para evitar que isso aconteça, a COIAB, com o apoio do ISA, né, lançou essa campanha que chama Isolados ou Dizimados, para alertar as pessoas, né, que a FUNAI precisa renovar as portarias, que é um dispositivo legal que garante que os territórios onde se identificou índio isolado, eles sejam interditados, entendeu? Ou seja, tipo, é uma terra da União, uma terra que é do Estado brasileiro. Cara,
Sim.
se identificou que tem índio isolado ali, o que que a FUNAI faz normalmente? Ela marca um perímetro, e aquele perímetro, cara, ninguém pode entrar lá dentro, né?
Legal.
Nem a própria FUNAI. Quando a FUNAI faz incursão, né, é raro, né, de fazer. Por quê? Porque é uma política que mudou, né, até que você tinha a política de vamos fazer contato com os isolados, né? Essa política ela tinha mudado há muitos anos atrás, no sentido de que não, cara, os isolados eles estão isolados por uma razão, vamos deixar eles ali como eles estão, vamos garantir que eles não se desisolem, digamos assim, né?
Muito
Mas aí
legal.
hoje em dia a coisa virou. Hoje em dia, na verdade, a FUNAI ela está querendo, né? Tem essa situação aí, né? Não a FUNAI, os servidores da FUNAI são, meu, gente, meu, são heróis, mas é direção, né? Política, né?
Claro.
E essa campanha tá aí, chama isolados-ou-dizimados.org, né? Tem uma petição lá
Muito
para
legal.
assinar,
Oba, tem petição. Vou assinar e vou divulgar.
Ah, então, e é interessante conhecer, é uma outra realidade. São a realidade dos
Muito.
índios que não têm contato com a gente e precisam sobreviver daquele jeito que eles estão.
Alex, super obrigado, cara, irmãozão, adorei, tava com saudade de você mesmo. E olha, eu não podia imaginar a riqueza das histórias que você tinha para contar. É assim, como comentei com você, eu estava precisando dessa dose aí de motivação, de inspiração, de resistência, de persistência, de insistência, porque a gente está num momento que, cara, que a gente não pode desistir. Né? Então, puxa, parabéns para vocês aí no ISA. Te agradeço muito o seu tempo aí no sábado. Eu tenho certeza que o pessoal vai gostar dessa conversa e compartilhe os links para a gente poder divulgar.
Ah, eu te mando na sequência aí alguns links que, com certeza, para quem quiser conhecer mais sobre os povos indígenas, vão ser de muita utilidade.
Valeu, querido. Olha,
É isso.
super
Eu que
saudade de
agradeço.
você. Não vejo a hora da gente se encontrar de novo.
Se encontrar aí em algum desses eventos digitais,
Não,
quando
no
eles
evento
começarem
não, porque isso é muito chato, só tem jabaculê, a gente marca um café e tá
a acontecer. Pois
valendo.
é, um café e tá valendo. É isso, foi um
Falou,
prazer
querido.
muito grande. Espero que o pessoal tenha gostado da conversa. Eu
Tenho
sou um falador,
certeza que sim.
espero
Lançamos
não ter
sementes,
falado demais.
já que a gente falou de sementes, você lançou sementes. Um grande abraço,
É isso
querido.
aí. Valeu, René.
Tchau, tchau.
Boa noite. Boa noite a todos. Vou te mandar os links. Abraço.
Valeu. Tchau, tchau.